Boa noite aos colegas, boa noite aos amigos que fazem o curso Uma Educação para o Pensamento. Uma delas, são muitas. Estamos vendo uma que privilegia o dado de semiose escrito. Nossa aula de hoje é muito bonita. Trabalharemos duas obras, dois filmes, duas obras literárias, filosóficas. Dois filmes, e vamos agora diretamente ao interior de São Paulo, onde vive o professor Clailton. Ele trará a resenha da nossa última aula. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula passada foi dia 6 de setembro. O tema foi o assistente de cuidados. O pensamento foi o objeto dessa aula, objeto de estudo. Para alguns, o pensamento pode desencadear processos imediatos, como a alteração nos batimentos cardíacos, a disposição para realizar uma ação motora, como uma manutenção, uma construção, etc. Em uma sociedade industrial e de serviços como a nossa, encontraremos com frequência a valorização daqueles pensamentos que produzem um resultado prático. Alguns podem tentar diminuir o valor dos pensamentos que não vão de encontro com determinadas expectativas nesse sentido. Mas nós veremos que o pensamento pode nos ajudar muito, independente destas questões da base categorial. Com a obra da Marina Colasanti, acompanhamos uma poesia assim, recheada de pensamentos que resgataram lugares, contextos, pessoas, uma série de dados da sua historicidade. Com isso, ela pôde reviver, ela pôde organizar, avaliar muita coisa e permitiu também que alguns elementos seguissem seus caminhos e deu vida a outros. Vejam só, ao vivificar algo, dependendo da área em que esse elemento se encontra na pessoa, isso poderá ter consequências com os dias atuais. Tanto de maneira a incentivá-la a se desenvolver, como em outros aspectos também. Daí a prudência, o cuidado com esses elementos. O pensamento tem certas propriedades. Para alguns, ele pode fazer renascer, outros, ele pode fazer morrer. A prudência em torno disso, o cuidado de educar esse pensamento, é muito importante em dias como esses que vivemos. Acompanhamos também o filme do Mathieu Labé, uma homenagem a seu pai, que viveu certo tempo em uma cadeira de rodas. Ele nos mostrou que o pensamento promove, com as cordas que ele movimenta, várias ações ao nosso redor. Com o pensamento, nós podemos olhar na direção de um lindo jardim e considerar as folhas, as plantas, as aves. E ao fazer isso, provavelmente esses elementos podem se tornar parte de nós, no sentido de companhia de viagem. O Mathieu Labbé vai muito longe com essa ilustração. Ele mostra que podemos ir muito além. E no filme, nós vimos alguns elementos em torno desse ir além. O pensamento pode levar a uma angústia extrema, um mal-estar extremo, mas também pode salvar, pode alimentar esperança, alimentar decisões importantes da pessoa, no sentido de trabalhar, de se recuperar, de crescer. O quanto cada um conseguirá, não sabemos. Teremos que ver, em cada caso, para cada pessoa, o que se passa. O personagem do filme estava em uma cadeira de rodas, mas com seus pensamentos ele pôde ir muito além das possibilidades do seu corpo. Ele foi em lugares que muitas pessoas fora de uma cadeira de rodas não conseguem ir. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Os alunos que fazem aula ao vivo sempre recebem um lindo presente. E o presente de hoje é uma visita a um dos nossos mais queridos poetas, sempre tão lembrado, que é o Manuel Bandeira. Entre os poemas que Manuel Bandeira escreveu, um deles virou música, virou tema de carnaval, virou tese de doutoramento em universidades, pois ele coloca um cidadão comum de nós que tem um rei como amigo. E cansado dos fardos da vida, do cotidiano, ele comemora que vai embora, lá para onde é a terra desse rei. Ele não vai mais ter fome, não vai mais ter medo, não vai mais ter carência de qualquer espécie, pelo menos é assim que ele imagina. Muitas discussões surgiram sobre que rei é este, né? Para alguns, esse rei é um elemento apologético a Deus. Para outros, esse rei é um rei com coroa, como estes que nós fazemos aqui na Terra. Sempre um poema lindo para revisitar. E desta feita, na própria voz do Manuel, e com as imagens trazendo o Manuel, parte de um documentário. Vou partilhar a tela para que juntos possamos apreciar uma das páginas mais belas da nossa literatura. Aqui vai.
Vamos embora para pagar. Lá, sou amigo do rei. Lá, tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgana. Vou-me embora para Pazárgana. Aqui eu não sou feliz. A existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana Louca, de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Embora para Pazárgana. Em Pazárgana tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá, sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgana.
A tentativa do ser humano de construir sua pazárgada, de estar com ela, de caminhar em direção a ela, de viver isso que o Manuel nos conta, é um dos elementos da nossa aula de hoje. No nosso trabalho, nós iniciaremos com um texto, o um livro do filósofo norte-americano John Searle, A Construção da Realidade Social. É uma obra de 1995, do Searle. Neste livro, ele menciona os fatos institucionais. Com aquilo que o ser humano acredita, com aquilo que o ser humano pensa, com aquilo que ele edifica com suas ideias, ele constrói estes fatos institucionais. Por exemplo, as nossas leis. Para além delas, papel moeda, os cartões de crédito, os hospitais, as escolas e muitos outros elementos nós fazemos a partir daquilo que acreditamos. É um processo da coletividade. A nossa coletividade vai aprovar isso, vai desaprovar, vai modificar. Isso terá inúmeras variações, os fatos institucionais. Num estudo sobre a educação do pensar, encontramos dilemas em torno desses preceitos. Algumas pessoas, esquecidas dessas construções, se ressentem de uma maneira e de uma forma que não condiz com isso que se passa. A relação do sujeito, a relação dele com aquilo que constrói. Como uma primeira ilustração desse fator, há uma pequena obra, muito bonita, de 2009, da cineasta, na época uma estudante, né, a Sara, ela é iraniana, Siadat Nevad. Ela teve como um dos professores, um dos orientadores, o Kiarostami, o Abbas, grande cineasta iraniano. E ela nos mostra, no âmbito do indivíduo, isso que o Searle coloca no âmbito da coletividade. Sara faz uma analogia muito bonita com a obra do Searle, com o que ele chama dos fatos institucionais que dependem da nossa coletividade. Quando a nossa coletividade adota e sustenta esse elemento, ele tende a se tornar, no mundo conforme o constituímos, uma realidade. Nenhum de nós, por exemplo, duvidará da existência da internet, da existência das escolas, da existência dos automóveis, que são construções coletivas nossas, não é? Provavelmente poucos duvidarão de fatos assim. Mas há o elemento individual, que é o que a Sara nos mostra nessa obra, A Árvore. Considerem que ela, logo de início, imagina estar indo até uma árvore seca junto ao mar. Ela insiste todo o tempo na audição das ondas do mar junto à árvore. Ela vai até lá aguar esta árvore. Ela sabe que não vai com aquele baldinho de água trazê-la, fazer com que ela viva. Ela já está sem folhas. Esta árvore está seca. No entanto, ela pensa outras alternativas, como, por exemplo, pintar a árvore. Quando ela faz isso, temos quase imediatamente um trocadilho existencial, pois fica parecendo que então aquilo que estávamos vendo é uma outra coisa. A árvore não estava lá, de fato, junto ao mar. A árvore estava pintada sobre um vidro, e neste vidro ela vai colocando o pincel e as tintas. Em alguns momentos ela sequer precisa pintar tudo. As folhas começam a aparecer. Uma parte ela está fazendo com o pensamento dela. Outra parte surge como decorrência natural dos eventos associados. De certa maneira, nós vamos encontrar nas construções sociais, na qual o Searle coloca em sua obra, elementos muito parecidos. Elementos associativos. Numa pequena cidade, você coloca automóveis, bicicletas, ciclovias, escolas, igrejas, hospitais. E não precisa se preocupar em ir lá mover essas peças. Elas começam a mover por elas mesmas. E outras, muitas, começam a surgir a partir daí. Pequenas fábricas, lojas. Alguém constrói um pequeno campo de futebol, outro faz uma pracinha. Você não fez isso. Isso começa a se deslocar, a se esparramar. De uma maneira análoga, nós acompanhamos neste filme da Sara algo no âmbito pessoal, individual. Há muitas perdas e há muitas rupturas nessas associações entre o coletivo e o individual. São instâncias muitas e muitas vezes distintas e diferentes. Mas ela, à medida que ela vai apontando e aprofundando esses elementos, o que vai ganhando vida, o que vai indo para muito além dela, faz retornar a ela. Então é uma relação na qual você vai colocar 10 e vai receber 10. Ou colocará uma cor verde, amarela, e receberá azul, branca, vermelha, e receberá essas mesmas cores. Há outras disposições. Ao construir, você dá margem a muitas outras disposições. E, em geral, pelo menos na obra que ele está nos mostrando, o que retorna parece ser muito, muito e muito amplo. O que decorre daí? Como a nossa sociedade, a nossa época, lida com esses elementos? Ela lida de uma maneira respeitosa? Ela lida de uma maneira buscando colocar isso dentro das pautas de serviço? Dentro dos processos industriais, é desta forma. Pois muitas dessas questões não dizem respeito, estão na sociedade e muitas vezes ultrapassam essa sociedade. Por ser arte, por ser espiritualidade, por ser emoção, muitas vezes ultrapassa. E não pode ser indexada na sociedade, tal qual ela faz, sob pena de se perder. Uma parábola muito bonita para os nossos dias. Ainda que o rapaz venha e corte a árvore que havia morrido, a árvore que ela construiu, a partir daquela árvore que morreu, ganha vida própria para ela. E ainda que não pareça real, afinal, como pode? Uma árvore copada, tão linda, agora não tem o seu tronco que liga a terra, como pode estar no ar? Todos a galharia, milhares de folhas, muitos quilos, centenas, como pode pairar no ar? E ela coloca então a haste, o tronco que liga a terra, que sustenta a árvore, e a árvore permanece com ela. Ao construir com o pensamento, em associação com aquilo que as sociedades, os homens, com os próprios fatos institucionais aos quais Searle se refere, ou outros, fatos mecânicos, fatos sensoriais, ao fazermos esses amálgamas, uma parte da árvore é pensamento, outra parte da árvore é folha, é madeira, é água, é terra, conforme a sociedade dividiu as coisas. Muitas vezes a maior parte disso para uma pessoa fica sendo a parte do que ela pensou. Outras vezes, a parte que ela pensou com a parte que ela pintou fica sendo muito maior do que qualquer coisa. E ela passa a viver isso, independente da árvore que já morreu. Isso continua sendo nela. Se pudéssemos mapear, e até um certo ponto fazemos isso, nas historicidades de pessoas, fatos importantes nas vidas delas, que têm a ver com isso que acabamos de ver, há muitos dados nisso. Muitas das nossas melhores e mais profundas recordações estão fortemente alicerçadas, muito mais nesse pensar que vimos, do que propriamente uma concretude. Depois que aconteceram, mas muitas vezes enquanto aconteceram. E outras vezes, o que levou até acontecer. Imagine então a importância, a urgência de se educar um pensamento de um ser humano, se parte significativa do que vivemos tiver a ver com isso, não é? Mas existem outros problemas também. Um outro filósofo, Donald Davidson, em sua obra Action, Reasons and Causes, essa obra de 1960, 65, na década de 60. Esta obra, ele traz uma expressão que é a teoria da ação. E a teoria da ação nos mostra outros elementos que lembram muito esse trabalho que vimos há pouco do Searle. Ele mostra, por exemplo, as nossas intenções, os nossos elementos imagéticos, o nosso pensamento, a influência que isso terá, e não é pequena, ela é muito grande, nas nossas ações em torno do mundo, no mundo no qual nos inscrevemos. A teoria da ação mostra o alcance de algo dessa natureza e os problemas morais e éticos que decorrem daí. Há uma obra cinematográfica chamada Dilema, essa obra é de 2005. Uma obra instigante, uma obra que é estudada em várias faculdades de filosofia pelo mundo, do Boris Conen, que nós veremos agora. O Boris nos mostra um fato problemático do nosso cotidiano e em seguida ele congela a cena. Congela a cena para que possamos ter um tempo maior de elaboração dos conteúdos problemáticos que ele vai colocar ali. E, no entanto, ele traz uma inovação. Na verdade, quando achamos que a cena estava completamente congelada, ele nos avisa que, na realidade, ela só diminuiu muito a velocidade, mas ele não tem como congelar. E pequenas, mas substanciais mudanças começam a ocorrer. E o protagonista da cena precisa tomar uma decisão, uma das mais difíceis da vida dele. Vou partilhar a tela. Vamos acompanhar este filme que chamou muita atenção da comunidade internacional, no meio universitário. ele está fazendo a corrida matinal dele. Ele encontra uma criança na sua bicicleta. Eles brincam juntos. Se divertem. O menino corre com sua bicicleta. Eles apostam uma corrida aleatória para qualquer lado. Não há uma regra, não há nem mesmo uma trajetória. Eles inventam essa trajetória e, diante da fatalidade que se anuncia, o tempo para. Agora, diferente do que aconteceria, aquele acidente trágico, ele tem um tempo para decidir o que ele fará. A ação imediata dele é tentar tirar a criança dali. Mas ele percebe que não pode fazer assim. Há regras nesta parada. Isso, de certa maneira, faz parte do que estava acontecendo. Apenas a velocidade diminuiu e há parâmetros que ele começa a descobrir à medida que interage. Ao fundo, há um outdoor. Nós vemos uma moça com os olhos fechados e escrito: "O tempo é agora." Há um relógio parado, sendo um outdoor, e a frase: "O tempo é agora." Ele tem que decidir isso agora. O que ele vai fazer? Se ele não pode mover o menino, ele direciona o olhar imediatamente para o caminhão. Há algo que ele possa fazer? A intenção dele parece muito clara. Ele quer salvar esse garoto. É isso que ele se propõe. Ele vê um senhor do outro lado da rua com a maçã enigmática na mão. Não é a maçã newtoniana, uma homenagem ao tempo da anterioridade nossa. E, nesse contexto grave, ele não sabe quanto ele pode aguardar assim, como as coisas se farão, se ele pode deixar o assunto por resolvido, se tudo estará bem assim. Ele nada sabe. O que ele fará agora? O que nós fazemos? O que é um paralelo a isso em nossas vidas? Situações às vezes dramáticas que vivemos e subitamente ganhamos um tempo, quando imaginávamos que às vezes não teríamos. O médico nos mostra nos exames e diz a gravidade daqueles exames e diz: a cirurgia precisa ser imediata, imediata, esta semana. Então, o mundo parece desabar, para muitos é assim. No entanto, ao rever os exames em casa, o médico liga para essa pessoa e diz: olhe, diante de mais alguns exames de imagens que acabam de chegar, nós temos um tempo extra. Vamos adiar a cirurgia para daqui 2 meses. Enquanto isso, faremos alguns procedimentos. 2 meses para quem faria uma cirurgia em poucos dias. O que essa pessoa fará nesses 2 meses? O que ela acomodará na alma? Que providências outras ela tomará? Que cuidados terá? Que excessos evitará? E tantas outras coisas. Não é uma parábola futurística que o Boris está nos propondo. Ele está nos propondo um elemento do nosso cotidiano. Vamos ver o que ele fará, este homem, a partir dessa situação dramática. com todo o quadro parado, praticamente, sem movimentação maior, ele começa a perceber pequenas alterações. O homem no caminhão, dentro do caminhão, parece fitá-lo. Aquele senhor de idade que deixou cair sua maçã, seu pêndulo, está de mãos dadas com sua neta à beira da calçada. Ele não pode desviar o caminhão para lá. Vamos retomar aqui. Ele está diante de um dilema complicadíssimo. Qualquer solução aqui parece muito, muito difícil, se é que há uma solução, não é? Podemos falar que existe uma solução? E enquanto ele se demora e precisa desse tempo para resolver, ao lado dele, o que está parado começa de novo a ganhar vida e conversar. Se não do ponto de vista de uma sociedade, do ponto de vista do que o Davidson colocaria muito próximo de uma teoria da ação. Não é bem como o Davidson descreveu, mas há muitos sinônimos aqui. Os nossos pensamentos influenciando as nossas ações no mundo. Ele sente que aquele homem, de certa maneira, o percepciona. A foto dos familiares no painel do caminhão, o avô e a neta de um lado, o menino com a bicicleta na frente. O que fazer? E há um outro elemento para além desses, pois ele mesmo, de certa forma, está envolvido. Ele está na calçada, dependendo de para onde ele desviar esse caminhão. Ele poderá ser atingido. No meio desses dilemas, nós encontramos algumas questões filosóficas. Para além disso que estamos discutindo, para o elemento ético, o elemento moral, que são as questões epistemológicas. O que ocorre que ele pode desviar a direção do ônibus, do caminhão? As rodas podem se movimentar e ele não pode fazer o mesmo, por exemplo, com a criança. Tirá-la dali, o que resolveria tudo? O que ocorre que não pode? Qual é o elemento diferenciador aqui? Essa é apenas uma das questões epistemológicas. Há outras, por exemplo, os elementos de anterioridade. O que houve que eles estavam? A decisão dele de brincar com o menino, correr num lugar que teria depois de atravessar estradas. Isso já não é uma escolha que envolve certos riscos, diante de um risco agora que é muito maior. Então há outros elementos que agora, à medida que o tempo está parado, começam a surgir e surgir. Mas ele, sabendo da urgência que tudo isso acarreta, uma vez que agora ele descobriu que o tempo propriamente não parou, ele só diminuiu e tudo está indo para o seu desfecho naturalmente, ainda que em ritmo muito lento. Ele precisará escolher. Vamos ver a escolha que ele toma neste difícil dilema existencial. No momento em que tratamos da questão do pensamento e de seus caminhos em relação ao nosso contexto, escolhas, princípios, elementos decorrentes, derivativos e outros, nos deparamos com dilemas como estes que estamos vendo. Este construído nesta obra. E não é apenas com relação a um caminhão desgovernado. Isso ocorre com relação a muitas escolhas nas nossas vidas. Há muitos pareceres, há muitas situações nas quais vamos além, paramos, desviamos do caminho, procuramos atalhos e muitas outras situações. Ele achou que, dentre todas as que ele poderia tomar ali, dadas as informações que ele tinha, esta seria a mais adequada para ele, e foi o que ele fez. Não há propriamente sempre uma saída, uma solução. Às vezes, o que ocorre são situações como estas. Portanto, sempre os cuidados, sempre a prudência, sempre a verificação desses elementos, isso tudo pode ser de fundamental importância no desenvolvimento de questões como estas, que são dificílimas em nossas vidas e que por vezes ocorrem.